DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bispo e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está a Maria João Pinto, que apresenta agora as notícias.
O Tribunal Penal Internacional autorizou excepcionalmente esta sexta-feira o presidente keniano, Uhuru Kenyatta, a não comparecer a todas as audiências do seu julgamento por crimes contra a humanidade, uma decisão justificada pelas suas exigentes funções. A medida, diz o TPI, tem por único objetivo conciliar as suas exigentes funções enquanto presidente do Quênia. O julgamento de Kenyatta, recorde-se, deverá começar a 12 de novembro. Entretanto, de acordo com a agência Lusa, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, anunciou que o país vai deixar de ser membro do Tribunal Penal Internacional e convidou todos os países da União Africana a abandonarem a instituição. Numa conferência de imprensa em Malabo, Obiang declarou que não concorda com este Tribunal Internacional contra os africanos e propôs a criação de um Conselho Penal Africano para que seja a África a julgar os crimes mais graves ocorridos no continente. O porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, denunciou hoje um ataque à base onde se encontra Afonso de Lacama, líder do principal partido da oposição, na Serra da Gorongosa, centro de Moçambique. De acordo com Mazanga, o ataque aconteceu em Satungira, a base da Renamo onde se encontra de Lacama, e foi levado a cabo por forças combinadas do governo, incluindo comandos. Diversos populares confirmaram ter visto esta manhã viaturas com militares e carregando canhões a entrar em Satungira. Angola, segundo produtor de petróleo em África, atrás da Nigéria, adotou um quadro jurídico para o seu mercado financeiro, que deverá ser lançado entre 2014 e 2016. A administradora da Comissão do Mercado de Capitais anunciou hoje que foram adotados quatro regimes jurídicos que constituem o quadro legal do futuro mercado financeiro angolano. Com o lançamento de uma bolsa, o governo pretende reforçar a importância da moeda nacional, o Kwanza, e diversificar a sua economia muito dependente do petróleo. Cerca de 2 dezenas de funcionários da empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau realizaram hoje uma vigília em frente à sede da empresa, em Bissau, para exigir o pagamento de 40 meses de salários em atraso. De acordo com José Carlos Batista, presidente do Comitê Sindical, a vigília serve para os trabalhadores demonstrarem insatisfação pela situação da empresa, que enfrenta dificuldades ao ponto de não conseguir fornecer água canalizada nem eletricidade à população. Milhares de simpatizantes do presidente egípcio deposto, Mohamed Morsi, manifestaram-se novamente esta sexta-feira contra o general Abdel Fattah al-Sisi, o chefe de Estado-Maior que derrubou o ex-líder. Registaram-se 4 feridos nos protestos. No Sinai, onde a situação de segurança se deteriorou desde a queda de Morsi, a 3 de julho, um polícia foi morto por homens armados na cidade de El Arish. A polícia etíope torturou e maltratou presos políticos na principal prisão da capital, Addis Abeba. A denúncia foi feita hoje pela organização humanitária Human Rights Watch. Segundo um relatório publicado esta sexta-feira, entre os torturados estão políticos da oposição, jornalistas e organizadores de protestos. A organização afirma que esta é uma prática habitual ordenada pelas autoridades etíopes que desde as eleições de 2005 intensificaram a sua repressão. O mediador internacional para a Síria, Lakhdar Brahimi, inicia este sábado no Egito uma deslocação por uma dezena de países do Médio Oriente no âmbito dos esforços para a concretização da Conferência de Paz Genebra II, prevista para novembro. A deslocação poderá incluir o Irão e a Síria. Entretanto, mais de 800 sírios, incluindo crianças, foram detidos no Egito desde agosto, quando tentavam deixar ilegalmente o país, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. O Acnur já pediu às autoridades egípcias para ter acesso aos detidos, para os identificar, verificar as condições de detenção e prestar-lhes assistência legal. A Arábia Saudita recusou hoje assumir o assento no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente em protesto contra a impotência deste órgão em acabar com conflitos no Médio Oriente, em particular a crise síria. A recusa dos sauditas constitui um facto inédito na história da organização internacional e apanhou de surpresa numerosos diplomatas do Conselho de Segurança da ONU que classificam a decisão como particularmente estranha. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Francisca Bicho.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 18 de outubro, fontes em Cabinda confirmam incursão de tropas angolanas em território do Congo-Brazzaville. Líder da RENAMO diz que forças governamentais foram responsáveis pelos confrontos que se registaram em Moçambique e armador sueco acusa governo de São Tomé e Príncipe de roubo de petróleo. Saiba mais já a seguir. Fontes em Cabinda, no norte de Angola, confirmam incursão de tropas angolanas em territórios do Congo-Brazzaville. Os militares das forças angolanas terão sido motivados devido a uma incursão militar de tropas congolesas em território angolano. Outra motivação apontada é a perseguição a guerrilheiros da FLEC, um pequeno grupo que luta há mais de 35 anos pela independência de Cabinda. Militares do Congo-Brazzaville foram capturados e levados à capital de Cabinda, mas terão sido libertados nesta quinta-feira. Os detalhes com Manuel Vieira.
Pelo menos 20 militares do país vizinho foram capturados e depois de 2 dias restituídos à liberdade, a meio da tarde de quinta-feira, por ordens oriundas de Luanda, para o enclave angolano rico em petróleo. Uma outra fonte, ligada à sociedade civil, diz que o número é superior e entre eles estava um coronel, cujo nome não foi revelado. O jornalista Cristóvão Luemba, o primeiro a narrar ao mundo o ataque à seleção do Togo em 2010, antes do Campeonato Africano das Nações em Futebol, Kane disse que estas pessoas foram libertadas, mas o clima de tensão continua.
Os militares da República do Congo-Brazzaville terão transposto a fronteira e entrado pelo território nacional. Daí motivou que as Forças Armadas angolanas tivessem que fazer uma incursão de resposta a essa realidade e eles também acabaram por entrar no território congolês. E não percebo muito bem se terá havido alguma envolvência em termos de troca de tiros ou se não, mas sabe-se desde já que o que circula por foram detidos alguns militares do exército congolês, do Congo-Brazzaville. Estes estiveram cá em Cabinda por algum período, mas até ontem nos apercebemos que acabaram depois ser retornados para o seu território.
A incursão militar de Angola para o Congo-Brazzaville acontece cerca de um mês depois dos dois países terem feito uma avaliação dos marcos fronteiriços como forma de limitar uma situação do género. O comissário Eusébio Domingos da Costa é o comandante da polícia em Cabinda, de onde tudo partiu.
Isso vai nos ajudar, sobretudo, na questão da segurança da fronteira, no interesse dos dois países, e assim como a circulação de pessoas e mercadorias ao longo da fronteira.
E o ex-coronel da FLEC, e hoje membro de uma facção do Fórum Cabindês para o Diálogo, Cala Bobo, Vitor Gomes, diz que a situação atual é grave. A desculpa de Angola, segundo diz, continua a ser a FLEC.
Houve invasão, algumas pessoas foram raptadas do Congo Brazzaville para Angola e neste grupo até consta um dos coronéis do exército congolês. Agora, o que é que originou este rapto? Acho eu que sempre, como a desculpa é sempre FLEC, raptaram essas pessoas já como se fosse FLEC.
Os militares da República do Congo, segundo soube a DW África, terão sido capturados pela intenção de soldados da guerrilha da FLEC, a Frente de Libertação de Cabinda, serem levados à cadeia devido a atos de subversão contra o Estado angolano da visão de Luanda. Eles são acusados de atos de terrorismo. O jornalista Cristóvão Luemba diz que percebe que em local militar difícil é definir quem é quem.
Nas suas manobras militares a tentarem fazer algumas patrulhas para poder estancar esta situação, terão-se deparado com estes militares pertencentes ao exército do Congo Brazzaville e como nessas ações militares ninguém consegue identificar ninguém assim logo à primeira vista, pode ser que terão até confundido mesmo como se fossem elementos pertencentes às Forças Armadas da FLEC-FAC, neste caso, e feita esta operação que culminou com a captura destes elementos.
No entanto, Calabobo Vitor Gomes, que está em Luanda, é para, segundo ele, incentar contactos com o governo e setores críticos à situação do Cabinda, deve haver uma posição mais firme dos dois Congos.
Para Angola começar a fazer essas invasões e os governos desses os dois Congos não se pronunciarem, acho que essa é questão dos próprios Congos, né, se pronunciarem acerca disso.
As Forças Armadas angolanas negaram falar a DW África sobre o assunto. O mesmo aconteceu com o governo da província de Cabinda. De Luanda para DW, Manuel Vieira.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Na passada segunda-feira, dia 14 de outubro, elementos das Forças Armadas angolanas entraram no sudoeste do Congo e fizeram reféns militares congoleses. Os militares angolanos estariam a perseguir elementos da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. Contudo, o Congo, Angola e a República Democrática do Congo assinaram no início dos anos 2000 um pacto de não agressão entre os países. E nós perguntamos: acha que estas movimentações representa uma quebra deste pacto? Pode responder através do e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, acusou as forças governamentais de terem provocado os confrontos que se registaram na tarde da passada quinta-feira em Mocodza, no distrito da Gorongosa. De Lhacama falava perante centenas de populares que se juntaram na Gorongosa para celebrar o 34º aniversário da morte do primeiro presidente da RENAMO, André Mate Sangaiza, e também o primeiro aniversário da fixação de Lhacama na Gorongosa, como forma de intensificar a pressão política sobre o governo. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, atribuiu às forças governamentais a responsabilidade pelos confrontos com os homens armados do seu partido esta quinta-feira em Mocodza, distrito da Gorongosa, província de Sofala. De Lhacama reagia assim pela primeira vez a este incidente, falando perante populares na Gorongosa no quadro das celebrações do aniversário da morte do primeiro presidente da RENAMO, André Mate Sangaiza, e da passagem do primeiro ano da sua fixação naquele local que foi uma antiga base da RENAMO durante a Guerra Civil.
Por saberem que hoje é dia 17, a RENAMO está a comemorar, toda a gente está a beber, então saíram do Piro, Casa Banana, pararam aqui a provocar, foram aqui ao Vanduzi. Nós temos a nossa posição.
Lhacama afirmou que os confrontos desta quinta-feira seguiram-se a um ataque das forças governamentais a uma posição da RENAMO na região de Mocodza, distrito da Gorongosa, em que os antigos guerrilheiros responderam, mas não se referiu à existência de vítimas.
Ligaram para mim, presidente, estamos a ser atacados, mas nós não estamos aí. Como é que podemos responder? Eu demorei dizendo que sim ou não, mas o comandante que está lá, de nome, chateou-se porque eu não disse nada. Ele disse, apesar de que nós estamos aí na base, mas nós vamos disparar para eles.
Na versão do governo, divulgada esta quinta-feira, através de uma fonte do Ministério da Defesa, Cristóvão Schume, e do porta-voz do Presidente da República, Edson Macuacua, o ataque foi lançado por homens armados da RENAMO contra uma patrulha das forças governamentais. De acordo com as mesmas fontes, o incidente resultou em 2 mortos do lado da RENAMO, um terceiro homem capturado, para além de material bélico apreendido. Edson Macuacua disse na altura que o chefe de Estado condenava o ataque e apelava à continuação do diálogo, estando disponível para se encontrar com de Lhacama a qualquer momento em Maputo. De Lhacama diz que só pode encontrar-se com Guebuza, próximo da Gorongosa, e recusa-se a viajar para Maputo. Explicou porquê, falando perante populares na Gorongosa.
Esta coisa de cercar o outro não é possível. Eu posso sair, mas antes de chegar até no shopping, como eu estava a dizer, a Frelimo vem aqui, dispara para os meus. Os meus não vão responder?
Não.
Se responder na minha ausência isto, quem é que irá acabar isto?
A fonte do Ministério da Defesa, Cristóvão Schume, considerou que apesar destes incidentes, não se pode afirmar que o país está perante um cenário de guerra. Para Lhacama, a RENAMO minimiza estes incidentes.
São provocações, mas vou minimizar. Também os jornalistas vão dizer que o Lhacama minimizou. Nós estamos interessados para estragar coisas com coisas pequeninas.
Tanto Guebuza como de Lhacama têm manifestado disponibilidade para se encontrarem tão cedo quanto possível, mas acusam-se mutuamente de responsabilidade no adiamento do acordado encontro, que, segundo opinião generalizada, poderá ser uma via para desanuviar o clima de tensão política. De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW, sexta-feira.
O governo de São Tomé e Príncipe está a ser acusado pela empresa sueca Stena Oil de estar a vender à Europa uma carga de petróleo da empresa que terá sido ilegalmente confiscada. Esta empresa sueca foi responsável pelo negócio de transbordo de combustíveis nas águas territoriais são-tomenses, cujas embarcações foram detidas pela Guarda Costeira do país. O problema já dura desde março de 2013, mas agora a polémica rebentou em São Tomé e Príncipe. A empresa sueca Stena Oil alegou dois navios de armadores alemão e turco que foram retidos e confiscados pela Guarda Costeira são-tomense a 15 de março devido a alegadas atividades ilegais em águas territoriais nacionais. Após um longo processo no tribunal, uma destas embarcações foi libertada, mas o navio petroleiro do Zigit Integrity do armador turco registado em Malta continua confiscado e gera o conflito entre a empresa e o Estado lusófono, que é acusado de não fornecer informações suficientes. Em declarações à agência Lusa, Pócer da Costa, ex-primeiro-ministro e responsável por parte do governo pelas negociações com os donos do navio, diz que, à luz do direito internacional, qualquer Estado tem razão em aplicar a legislação interna para sancionar atos ilícitos. Por sua vez, a Stena Oil contra-ataca, acusando altos funcionários do governo de São Tomé de estarem a tentar vender ilegalmente a carga avaliada em 5,5 milhões de euros e de estarem a tentar enriquecer através da apreensão ilegal de propriedade estrangeira. Em comunicado divulgado, a multinacional sueca sublinha que na passada sexta-feira elementos das Forças Armadas são-tomenses entraram à força no navio ameaçando a tripulação. De acordo com a Stena Oil, essa operação foi ilegal e visou transferir o crudo do navio para um terceiro barco e o advogado Manuel Moraes, encarregue da defesa da multinacional sueca, diz que os militares apareceram de madrugada.
Eles foram surpreendidos, digamos, de madrugada, um pouco antes das 5 da manhã, um contingente que estava da Guarda Costeira, que, pronto, entraram pelo navio, pretendiam acordar a tripulação, pretendiam conferir, e depois foram confinados a uma sala, e logo a seguir, foi durante o dia de sexta-feira mesmo, nas horas seguintes, a desatracagem do outro navio, portanto, a separação dele, estavam os dois amarrados um ao outro. Pelo menos até este momento, nós não conseguimos contactar diretamente com o navio, nem via rádio, nem via telefone.
Pócer da Costa, advogado do Estado, diz que esta acusação não tem qualquer fundamento, pois o navio foi entregue ao Estado de São Tomense e está sob proteção da Guarda Costeira, pelo que a ação não necessita de autorização do Tribunal. Depois deste incidente, a Stena Oil diz que São Tomé está a comportar-se como um Estado pirata e garante que vai agir contra o Estado de São Tomense, nomeadamente nos tribunais internacionais, para exigir uma indemnização pelas perdas causadas. Mas Pócer da Costa diz, por seu lado, que estas acusações não têm fundamento e garante que toda a carga apreendida permanecerá no país. Manuel Moraes responde ao colega.
Este problema, com franqueza, já se arrasta há muito, muito, muito tempo. Estamos a criar aqui grandes embaraços no funcionamento dos nossos serviços, porque é uma situação muito, muito, muito alheia, que não é normal do agente de navegação, situação dessa.
Por sua vez, as autoridades são-tomenses acusam os representantes do petroleiro de não aceitarem as condições oferecidas pelo Estado. Pócer da Costa disse que a empresa mantém uma atitude de ameaça à soberania de São Tomé como forma de pressão e afirma que estes recusam o pedido formal de desculpas do Estado. Manuel Moraes diz que não foi notificado por este pedido de desculpas, mas aceita que talvez resolvesse o conflito.
Se o pedido de desculpas em si pudesse resolver alguma coisa, creio que não seria grande problema. Se o pedido de desculpa fosse para resolver alguma coisa, talvez até seja.
Para o analista especializado em São Tomé, Gerhard Seibert, este é um conflito complicado e pouco transparente. Enquanto observador exterior, diz que as acusações de parte a parte levantam muitas dúvidas, mas garante que internacionalmente São Tomé perde com este incidente.
O que também está um pouco em causa é a própria reputação do Estado santomense e também do funcionamento das suas instituições. Este litígio pode ser negativo, acho que, para a reputação de São Tomé também como destino de investimentos estrangeiros.
A DW África tentou contactar o governo de São Tomé e Príncipe, mas não obteve qualquer resposta.
DW, a sua voz da Alemanha.
O julgamento do deposto presidente egípcio Hosni Mubarak está a entrar numa fase crucial. Este sábado, membros do círculo de poder do antigo governante são chamados a tribunal para prestar testemunho em sessões à porta fechada que decorrem até segunda-feira. Entre eles estão o ex-chefe da polícia Ahmed Gamal Eddin e o ex-chefe dos serviços de informação egípcios Murad Muafi. Apesar de tudo, a população não segue estes desenvolvimentos com muita atenção. Maria João Pinto apresenta o trabalho de Marco Chimanque.
A chamada dos ex-chefes da polícia e dos serviços de informação egípcios a tribunal pode ajudar a clarificar os crimes de Mubarak e a sua responsabilidade pela morte de centenas de pessoas durante a revolta de 2011. Uma primeira acusação contra o ex-líder egípcio foi declarada inválida em janeiro, após um recurso dos seus advogados. Apesar das proeminentes testemunhas, o julgamento de Mubarak merece pouca atenção por parte dos egípcios. Mustafa Nagar é advogado no Cairo.
Afinal, depois de tudo o que a Irmandade Muçulmana fez, já não seguimos o processo. Não faz diferença se ele é condenado ou não. Na minha opinião, a maioria dos egípcios pensa assim. O assunto já não nos afeta.
A falta de interesse contrasta com as emoções que acompanharam o primeiro julgamento de Hosni Mubarak. A 3 de agosto de 2011, milhões de egípcios sentaram-se em frente à televisão para assistir a uma mudança na história árabe contemporânea. Era a primeira vez que um ex-chefe de Estado comparecia em tribunal. Mas desde então muito mudou. O país passou por uma nova onda de protestos em massa. Também o sucessor de Mubarak, o ex-chefe de Estado Mohamed Morsi, tem de enfrentar a justiça em breve, tal como as principais figuras da Irmandade Muçulmana. Ali é um estudante que, tal como milhões de outros egípcios, protestou contra Morsi no verão.
As pessoas focam-se naturalmente nos julgamentos da Irmandade Muçulmana porque foram eles os últimos a governar o país e durante este tempo houve muitos problemas. As pessoas querem saber quem foram os responsáveis. Será a Irmandade Muçulmana, como diz o exército, ou será que eles são os oprimidos? É o que vamos saber agora.
O sentimento anti-islâmico atual, alimentado por uma forte campanha de difamação dos médias egípcios, chega no momento certo para os advogados de Mubarak. A defesa está a trabalhar para reescrever os acontecimentos da Revolução de 2011 e já não são as forças de segurança as responsáveis pela violência contra os manifestantes, mas sim a Irmandade Muçulmana. Em segundo lugar, parece cada vez mais improvável, devido à perda de confiança na Irmandade, que os resultados de uma investigação ordenada por Mohamed Morsi à Revolução Egípcia sejam incluídos no processo judicial. Levado de Maca para o tribunal nos últimos dias, Hosni Mubarak acenou várias vezes aos seus apoiantes. A sua libertação há 2 meses e a transferência para um hospital militar não causaram protestos. Pelo contrário, alguns egípcios anseiam voltar ao passado devido ao caos pós-Mubarak. Na internet, corre uma campanha de apelo a uma candidatura presidencial do ex-líder. Mas apesar da nostalgia Mubarak, em alguns lugares cresce a euforia em torno de Abdel al-Sisi. O líder do exército e novo homem forte do Nilo sairia provavelmente vencedor de uma eleição nestes dias. E Mubarak parece pertencer aos seus admiradores. Numa gravação divulgada por um jornal egípcio, o ex-líder discutia com alguns amigos a situação política do Egito.
Precisamos de alguém com cabeça, alguém do exército.
Diz uma voz seguindo-se a de Hosni Mubarak.
Tem de ser alguém do exército, alguém forte e com objetivos claros. Há boas pessoas no exército.
Uma declaração que não é muito diferente das do novo governo egípcio. Maria João Pinto, DW.
DW. Revista de Imprensa.
O assassinato de presos na Nigéria, denunciado pela Amnistia Internacional, o mais recente naufrágio ao largo de Lampedusa e o prémio Mo Ibrahim, que distingue a boa governação em África, estão entre os temas africanos comentados esta semana em jornais alemães. Madalena Sampaio faz o resumo.
A Amnistia Internacional acusou as forças de segurança nigerianas de maus tratos a prisioneiros, suspeitos de estarem ligados ao grupo radical Boko Haram, contra o qual mantém uma ampla ofensiva desde maio de 2013, noticia o Neue Zürcher Zeitung. De acordo com um relatório publicado esta semana em Londres pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, os detidos passaram fome, foram sufocados ou até mesmo executados sem condenação judicial. Alguns ficaram gravemente feridos e morreram por falta de atendimento médico, sublinha o jornal. A Amnistia cita a informação de um alto comando do exército nigeriano que indica que mais de 950 pessoas morreram sob custódia militar apenas nos primeiros 6 meses de 2013. A organização já pediu uma investigação urgente sobre o caso. As repetidas tragédias de imigração ilegal africana continuam em destaque nos jornais alemães. Esta semana voltaram a dar atenção ao mais recente naufrágio ao largo da ilha italiana de Lampedusa, que resultou em dezenas de mortos. Die Tageszeitung escreve que o novo drama no Mediterrâneo voltou a causar indignação entre os políticos. Indignação que o jornal classifica como cínica. Os líderes europeus curvam-se perante os mortos em Lampedusa, mas não perante os sobreviventes que continuam em situação ilegal, escreve. Segundo o jornal, a Europa continua a financiar as forças de manutenção de paz da ONU em zonas de conflito em África para proteger a população civil, mas ninguém protege os civis no Mediterrâneo. Die Tageszeitung sublinha que este não é um problema unicamente europeu e questiona-se sobre quando irão os governos africanos finalmente tomar medidas fortes para proteger os seus cidadãos no exterior. O Berliner Zeitung desafia os europeus a olhar de outra forma para a África, que é visto muitas vezes como um continente perdido. A União Africana decidiu solicitar ao Conselho de Segurança da ONU a suspensão, por razões de segurança, dos processos contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e do seu vice-presidente, William Ruto, destaca o Tagesspiegel de Berlim. Segundo o jornal, o chefe de Estado queniano vê assim aumentar as possibilidades de escapar do julgamento no Tribunal Penal Internacional. Kenyatta foi intimado a comparecer em Haia em 12 de novembro para responder a acusações de crimes contra a humanidade. O jornal acrescenta que a ofensiva diplomática lançada por Kenyatta desde a sua investidura em março começa a ter efeitos junto dos ocidentais. De acordo com a imprensa britânica, a Grã-Bretanha e a França preparam uma resolução nesse sentido. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pode decidir a suspensão do processo no TPI se tal for necessário para a manutenção da paz e da segurança no mundo. Depois do ataque terrorista em finais de setembro contra o centro comercial Westgate em Nairobi, que deixou pelo menos 67 mortos, este argumento parece encontrar mais eco que nunca entre diplomatas ocidentais. Pelo segundo ano consecutivo, o prémio Mo Ibrahim voltou a não ser atribuído. Após analisar os candidatos elegíveis, o júri não atribuiu o prémio que distingue a boa governação em África por considerar que nenhum ex-chefe de Estado africano teve um bom desempenho. Além de terem conseguido os seus cargos de forma democrática, exige-se que durante os seus mandatos os candidatos tenham assegurado o bem-estar do seu povo de forma excepcional e abandonado voluntariamente o poder. Algo que restringe muito o círculo de aspirantes, escreve o Berliner Zeitung. Segundo o jornal, um dos objetivos do fundador do prémio era contrariar a impressão de que não há bons líderes no continente africano. Para o Berliner Zeitung, a não atribuição do prémio é a pior publicidade que se pode imaginar. Na África do Sul, já surgiu a ideia de atribuir o prémio não a antigos presidentes, mas a líderes de organizações não governamentais. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E relembrando o tema do dia, elementos das Forças Armadas angolanas entraram no sudoeste do Congo e fizeram reféns militares congoleses, apesar de terem assinado em 2000 um pacto de não agressão entre os países. E nós perguntamos: acha que estas movimentações representam uma quebra deste pacto? Maria João Pinto continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as mensagens dos ouvintes.
É verdade, e boa noite a todos os ouvintes. Eu começo sem demoras pelas mensagens enviadas via telemóvel. Saliu Sanhacandé, da Guiné-Bissau, envia a seguinte mensagem: acho que sim, Angola não deveria fazer este ato, está a ostentar a força. Também da Guiné-Bissau, chega a SMS de Lafubaldé: as movimentações representam um facto, porque devem respeitar o acordado. Ivo Salvador, também de Bissau, escreve: claro que sim, é uma quebra do pacto de não agressão, não sei porque os africanos não sabem dar bons exemplos ao mundo. Jojó de Moçambique, Niassa: governo angolano com as suas forças armadas são arrogantes e humilham tudo e todos. Adnilson Plínio Mendes envia também uma mensagem: a violação do pacto entre as forças armadas angolanas e as forças armadas congolesas pode gerir um mau clima entre estes dois países. Braima Baldé comenta um outro assunto, perguntando: por que é que a Frelimo e o seu líder querem liquidar o líder da Renamo? E passamos ao Facebook. Vasco Ernesto Moando diz: claro que é uma quebra do pacto. Lucas Matec: este é um grande problema de José Eduardo dos Santos, achar que pode dar solução a qualquer país em conflito em África. Estes conflitos são por diversas razões de não acordo, então que se entendam primeiro os congoleses, nada de intervenção militar de Angola, porque nós angolanos ainda vivemos sob repressão do MPLA. Eduardo Fineta Alberto diz apenas: se for verdade, é grave. E Nilter Manuel: quanto a isso, acredito que não foi nada intencional, foi apenas acidente de percurso, até porque nós angolanos temos boas relações relações com o Congo e a RDC. Não há lógica haver desavenças entre esses países irmãos. É só uma questão de esclarecimento e libertar os supostos reféns. E, por fim, José Zilasta deixa apenas uma pergunta. Malucos de Angola querem mais guerra? E acho que não temos tempo para mais, Francisca.
Muito obrigada, então, pelos comentários. Está completa por agora a informação. Já sabe que pode manter-se atualizado através do nosso website www.dw.de/português. Estamos de volta amanhã bem cedo e contamos com a sua companhia. Obrigado por ter estado desse lado. Foi um prazer acompanhá-lo. Até amanhã.